Diogo, tu vai ser nosso serviçal.
Serviçal é foda, cara.
Tem que pegar.
O vassalo.
Cerveja pra gente. Ei, mulher!
Ei, mulher!
Mulher!
Mulher, traga aqui!
Quero cerveja!
Imediatamente!
Eu sei, ela se chama. Eu sei, ela se
Fala pessoal, estamos começando mais uma edição aqui do TimbuCast no canal oficial do torcedor do Náutico. Estamos aqui para o pós-jogo de Operário 1, Náutico 1, hoje num formato diferente, né? Eu estou aqui do lado de Atos. A gente estava pronto para fazer uma artimanha para todo mundo que estivesse aqui acompanhando a live. Infelizmente o Náutico não venceu, né, a partida, mas pelo menos não perdeu. E o empate é importante, né, na busca da classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Bem, são 19h, né? Passou um pouco das 19h agora e a gente está começando a live para a gente poder analisar, né, essa partida. E para quem está acompanhando a gente, né, pela Twitch, se está acompanhando a gente pela Twitch, você pode seguir o nosso canal, você pode favoritar o nosso canal. Um golinho de cerveja antes.
Tarcísio já chegou chegando, vice Renato.
Cheguei chegando, não foi, Nelson?
Tarcísio, eu falei. Tarcísio já chegou chegando. Dá uma olhada aí.
Eita, peraí, deixa eu ver. Eita danos, velho. Olha o superchat de Tarcísio. Claro, R$110. Fale, acho que cima.
Por 110, eu falo. Eu queria agradecer ao nosso querido amigo Tarcísio Albuquerque, que, para quem não sabe, é um dos grandes alvirrubros que sustenta esse clube nas costas. Então, quando você falar dos últimos títulos do Náutico, acessos do Náutico, saiba que sempre Tarcísio teve uma colaboração ímpar nesse desempenho. E geralmente, quando o Náutico cai, ele não está participando, ele só participa do sucesso. Obrigado aí, Tarcísio Albuquerque, por essa força pro canal.
E aí a gente vai dizer a mensagem dele agora. Sou Zé Banco. Eu disse na última live que o Timba pontuava contra o Operário. E ainda digo mais, a gente pontua contra o Brusque. E agora venceu o CSA, domingo é dia de aflitos, dinheiro para o Renato colocar crédito no celular. Está colocando crédito no celular, inclusive porque a live hoje está sendo diferenciada. Atos está bem alimentado. Atos está bem alimentado.
Colocado crédito no celular, não. Eu vou dizer para onde vai esse dinheiro do nosso querido Tarcísio. E dos outros que vieram a colaborar, né? Porque ainda não deu a quantidade correta. Renato Barros, esse que está aqui do meu lado, que é um playboyzinho, né? Ele fez o aniversário e mandou eu levar cerveja. O que é algo que vai de encontro a minha índole. Isso é um traje. Isso é algo que vai contra meu ser. Eu não compactuo com isso. O aniversariante tem que pagar. Agora, ele montou uma situação onde eu me senti obrigado a comprar, porque não tinha. Não tinha. Eu estava no mercado, acabei comprando. E eu disse, eu vou tirar o dinheiro da live do TimbuCast. Vou ter que pedir para os telespectadores colaborar na cerveja do aniversário de Renato, já que Renato não tem capacidade de comprar cerveja para os convidados, né? Então é isso. Colaborem para pagar a cerveja do aniversário de Renato.
Nesse momento, na minha comemoração dos 32, está tocando Daltro. Daltro, né, na verdade. Muito estranho. É uma música clássica dos anos 80, 90. Talvez os mais novos que estão aqui acompanhando o TimbuCast, eles não conheçam. Mas chegou aqui, ó. Superchat, R$5 do Diogo Leite, 85. Perdão, Matos. Perdão, Bidiero. Perdão, Barbie. Todo mundo certo e eu errado. Gente, para quem está acompanhando aqui a nossa live, vamos colocar os banners aqui. Você pode fazer o seu superchat, como fizeram o Tarcísio, como fizeram também, também o Diogo, enfim, todas as outras pessoas. se colabora, você manda sua mensagem, que a gente vai exibir aqui na tela da nossa live, para a gente poder exibir aqui as suas mensagens. Bem, além disso, eu vou inclusive até tentar mudar o formato para Nelson não ficar tão acuado aí no quadro do playout. Vamos também aqui divulgar o nosso superchat. Você pode ser membro do TimbuCast, R$7,99 membro apoiador, R$19,99 membro VIP aqui do nosso canal. E aí, esse membro de R$19,99, você paga um ano ininterrupto, você com uma camisa personalizada. Além disso, você tem 3 vezes mais chance de ganhar nos sorteios que são promovidos pelo TimbuCast. Tem muitas vantagens. E assim, hoje, Atos, se aproxima um pouquinho, é um dia de alívio, né, diante desse empate. Porque assim, não vamos mentir, a gente criticou, né, essa forma que o Náutico enviou a delegação lá para Ponta Grossa, a escalação que foi feita. Queria que você fizesse uma análise a respeito dessa escalação para o jogo de hoje, Atos.
Discordo de tudo que Renato falou.
Discorda não, porque ele estava puto na hora do jogo.
Discordo de tudo que o Renato falou. Acho que o Náutico tem camisa suficiente para chegar diante do Operário em Ponta Grossa e vencer a partida. Estou decepcionado com o resultado do jogo. Esperava uma vitória. O Náutico teria capacidade de conseguir vencer o Operário. Tudo bem, o empate é o menor dos males, né? Poderia ser muito pior, é um confronto direto. Todos os times que estão no G8 se enfrentarem, vai ser um confronto direto. Então, esse empate, até pelas contas que a gente trabalhou, ele tem sua importância, não nego, tem sua importância, porque volta o Náutico a trabalhar, a depender de alguns resultados, mas o Náutico volta a trabalhar com os 6 pontos dentro de casa, o jogo contra o CSA e o jogo contra o São Bernardo. Mas eu não estou aqui estourando champanhe por empate. Não trabalho com empate, eu trabalho com vitória. Acho que o Náutico tem camisa suficiente e está nessa Série B para poder ganhar fora ou dentro de casa. Se o empate veio, tudo bem. A gente vai trabalhar com as situações geradas desse empate. Mas eu pensava que eu tinha total crença que era possível trazer uma vitória. Então, se o técnico, que a gente vai comentar mais para frente, Nelson, vai trazer uma análise mais apropriada do jogo, já que o álcool não permitiu que eu tivesse uma visão completa da partida. Então, a gente vai debater isso um pouquinho mais para frente. Mas, se o técnico ele tornou a vida do Náutico difícil, vamos aqui discutir, vamos debater. Mas que dava para ir buscar resultado em Ponta Grossa, dava. Não tem esse negócio de jogo perdido. Todo jogo da Série C ele é possível de dar qualquer resultado. Os times são muito equilibrados.
Tem um detalhe que chama a atenção, que é o seguinte, gente. O primeiro tempo do Náutico, só para poder contextualizar, né, que está aqui acompanhando a live. Eu estou aqui com o pessoal, com os amigos mais próximos, comemorando o meu aniversário. E, naturalmente, dentro dessa comemoração, a gente tinha que ter o jogo do Náutico. O Vitória está aqui, ó. Nossa,
querido. Vocês nem me conhecem, né, gente?
Conhece, já participou de muita live.
Quem quiser fazer um piso pra derrubar na piscina, pode fazer pra mim, viu, minha gente?
A gente tava aqui mensurando quanto custaria pra cada um pular na piscina. A gente tava aqui falando da 5 metros da gente tem uma piscina.
Tem aqui uma piscina, ó. Tem aqui uma piscina, logo aqui ao fundo.
Aí os preços ficaram mais ou menos assim. Renato disse que pularia por R$400. Eu, jogador caro, né? Jogador caro. Eu tenho uma história. Então eu coloquei R$1.000, né? R$1.000 para poder pular na piscina. E Vitória disse que pularia por uma Heineken.
Ela tá rindo aqui. Pra...
Tu pulastrou tá naquela dinazinha por 500, rapaz. Essa toda arrumadinha por 1.000 não vale.
Pode que não. Eu tô rindo aqui, mas não devo rir disso, não, gente. O primeiro tempo do Náutico foi o primeiro tempo que, pelo amor de Deus, gente, a gente não pode fugir do que aconteceu. O Náutico não produziu nada e eu preciso perguntar a Fernando Marchiori, pelo amor de Deus, meu treinador, o que é que você queria colocando Vitor Ferraz de zagueiro? Vitor Ferraz de zagueiro, Nelson? O que? Eu não tenho palavra para poder descrever, Nelson, por favor. O que ele queria colocando Vitor Ferraz de zagueiro, Nelson?
Renato, pior que assim, eu de todas as coisas que ele fez, essa foi a que menos me incomodou. Porque Vitor Ferraz, ele já tinha jogado nessa posição em alguns momentos. Foi até muito elogiado por São Paulo e no Santos, porque é um lateral que tem a capacidade de jogar mais defensivo e tem uma boa saída de bola. E fisicamente ele está muito abaixo, né? Eu achei que ele tentou preservar o jogador para que ele... Ele está vindo de partidas muito abaixo fisicamente, onde o adversário está conseguindo conquistar um espaço muito grande. Eu acredito que ele ainda não teve peito para tirar o atleta do time titular, e foi um lugar que ele conseguiu colocar para que deixasse o time menos vulnerável fisicamente. Agora sim, não é o que eu faria. Não é o que eu faria. Eu acho que ele, Marchiori, eu não acho, porque não tem muita conclusão lógica para explicar o que é que ele fez. Essa mudança que ele fez de forma repentina, tudo bem que de última hora o Náutico teve duas baixas, que foi Santiago e Brian, mas só que não precisava fazer tantas mudanças. Não precisava ser tão disruptivo da forma que foi. Começou um esquema onde tentou fazer, mesmo com a linha de três atrás, ainda queria utilizar muito bem as laterais, colocando cinco jogadores e praticamente em linha. E toda vez que o Operário ia sair com a saída de bola, logo no início, ficava de uma forma ridícula. O Operário fazia uma linha de três para sair, e o Náutico tinha dois apenas para poder tentar tirar a bola do adversário. E parecia um jogo de escolinha. E o Náutico parecia mais um bobinho dentro do jogo. De todas as mudanças, Vitor Ferraz não foi a que me deixou mais indignado, não. De verdade mesmo.
É isso. Renato, desculpa, Nelson, antes de passar para Renato, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu consegue ver essa responsabilidade, Nelson, pela escalação do Náutico? Eu vou ser mais direto. Pela utilização do Vitor Ferraz e do Souza, tu coloca 100% da responsabilidade no treinador? Ou tu passa a considerar um pouco do cenário onde ele se encontra? Por exemplo, vou exemplificar para você. Souza, ele é tido como ídolo do Náutico. Você sabe que qualquer crítica que tenha contra ele, a torcida, ela sente muito. Ela se dói muito. É um jogador que, quando tem qualquer promoção que o Náutico faça, com algum torcedor especial, ou com crianças, é sempre Souza que está participando. Como é que você vê a dificuldade de pensar em sacar um jogador desse? Você considera essa dificuldade? Ou você acha que não? Que o técnico, ele tem autonomia e que isso é balela, que se ele achar por bem, ele tem que ter a coragem e é tranquilo para ele para poder sacar, seja Souza ou seja Vitor Ferraz?
Atos, veja, eu vou voltar um pouco no passado para poder dar essa resposta. E não tão distante, em 2020 e 2022. 2020, o Náutico foi treinado por Gilson Kleiner, e 2022 por Felipe Conceição. Porque eu estou falando desses dois treinadores. Ambos tiveram coragem de tirar Jean Carlos. E, diferente de Souza, eu acho que Jean Carlos não justificava a saída. Ali eu acho que foi uma convicção muito maior dos treinadores, não unicamente do treinador em si, e conseguiu tirar um jogador que em pouco tempo de clube ele já tinha uma história significativa com a torcida, porque foi Jean Carlos que pegou a bola para bater aquele pênalti contra o Paysandu em 2019. E não demorou muito e Gilson Kleiner colocou o Jean Carlos no banco, se eu não me engano, para Rui. Quase certeza que foi, se eu não me engano, foi para Rui mesmo. Rui que não justificava nada, absolutamente nada. Aí você pega em 2022 também, o Náutico com um rendimento abaixo, mas Felipe Conceição também, de forma sem muito sentido, conseguiu botar Jean Carlos no banco. E no atual momento, eu acho que Jean Carlos em 2022, ele tinha uma estatura de clube muito maior do que a de Souza tem hoje. Souza, de fato, é um ídolo, é um jogador muito querido, ele tem um sentimento muito forte, porque o último bom momento nacional do Náutico foi com Souza de titular, isso pesa muito na memória do torcedor, E eu falo isso é em referente a 2012 mesmo. Então, assim, isso pesa. Isso, de fato, isso pesa. Mas como o Felipe Conceição, que é um treinador com um pouquíssimo lastro de carreira, ele teve a coragem, e posso falar até ousadia, porque eu discordo da forma que ele fez, conseguiu botar Jean Carlos no banco, eu não vejo muita dificuldade para Marquinhos colocar Souza. Eu sei que a construção para Souza ficar é diferente, porque teve uma conversa muito longa para convencer ele permanecer no clube e reduzir o salário, mas futebol é rendimento. E no atual momento, principalmente agora que o campeonato está funilando, o Náutico está no G8, está atualmente em quinto lugar, perto da fase final, se Souza continuar jogando nesse nível, o Náutico vai ficar com menos um em campo. O rendimento do Náutico após a saída de Souza subiu de forma absurda. Tudo bem que não se dá unicamente por isso. Quem falar que só foi por conta da saída de Souza, eu acho que é uma análise errada. Porque foram várias mexidas, inclusive na forma defensiva do Náutico. Mas, assim, eu acho que dá. Eu acho que dá. E não é tirar e esquecer de Souza. Souza tem muita capacidade de render após o entrando aos poucos, preservando ele. Tem, como tu falaste na última live, se eu não me engano, Souza tá até abrindo mão de bater toda a bola parada, coisa que no começo ele não fazia. Nitidamente ele está demonstrando um cansaço muscular, que é normal, é um atleta de uma idade elevada, que já tem um quantitativo, ele não vinha com um quantitativo alto de jogos, porque ele estava jogando muito tempo exterior, que todo mundo sabe que a rotação é inferior. Quando foi analisado o DVD de Souza pelo próprio TimbuCast, foi comentado, se eu não me engano, por Chapo, a facilidade que Souza tirava a bola, porque era um futebol sem competitividade. Então, assim, por mais que ele já está há um ano no clube, eu ainda acho que ele não tem mais essa capacidade para estar rendendo nesse nível alto que o Náutico precisa hoje. Teve jogadores que estão pedindo passagem. Elton mesmo fez uma partida, ao meu ver, muito boa. Muito boa mesmo. Lima também entrou e deu outra dinâmica. Então, assim, se começar a preterir... Thaís, sem microfone. Tá mutado. Atos, tá aí sem microfone.
Oi, Nelson. Não, eu tenho uma conversa aqui com o Renato em off. Nelson, deixa eu ler um superchat aqui, Nelson. O Tarcísio Albuquerque, ele mandou que... Deixa eu ver aqui. Acho que é 10,90. E disse aqui, pronto, a Heineken pra Vitória. E teve mais um aqui que colocou...
Peraí,
eu daria superchat. Peraí. Porra, 10,90 é foda, viu?
É o preço da Heineken, Vitória. É outra? Não, é a mesma.
Não, esse é o primeiro.
Foi 10,90,
né? É que teve duas. Não, Renato, tem que ser no ao vivo, Renato.
Teve de 15, viu?
Calma. Pronto, a Heineken é pela Vitória.
Calma, mas teve outra.
Calma, vou mandar. Não, foram essas. Foram essas.
Tem outra, eu vi outra.
Tem duas.
Calma. São duas.
Foi um live pix. Foi um live pix, Atos.
Live pix, eu vi.
Foi Jaime. Jaime mandou R$15 pra Vitória pular na piscina.
Ele mandou R$15 e pedindo pra Vitória pular na piscina. Então,
só 15, minha gente.
Calma, já são duas. Duas de 15. Foi você que se vendeu barato, minha filha.
É quanto?
Foi ela que se vendeu por uma Heineken. Então, duas pessoas já mandaram aqui R$15. Pra poder Vitória pular na piscina. Dá um zoom aí e já comanda aí, Renato. Dá um zoom em Vitória aí, que ela...
Nossa amiga do Superchat.
Rapaz, aí, valia mais, viu? Vocês mandaram exatamente. Peraí, deixa eu filmar pra engajamento. Bastidores também, viu, gente? Quem assina TimbuCast, tá lá recebendo vídeo e bastidores aqui, viu? É 20 quanto, Renato, pra ser membro VIP?
R$19,99.
Eu pago 25, gente, que eu sou amiga.
Ô, Vitória, bota pra Vitória, bota pra Vitória. Manda um preço real, Vitória. Você não ia por uma hype. Manda um preço real.
É de graça, Atos. Dependendo da motivação, é de graça.
Não.
Quanto? Boa, 500 é muito.
500? Não.
A gente vale 500.
Atos falou por 500.
500? Não, manda. 450 a gente pula os três.
Não, só Vitória.
Só Vitória.
450 Vitória pula.
Só Vitória para esse falou. Agora veja, deixa eu fazer um pouquinho algumas ponderações em relação a esse jogo, pessoal. É, veja, Nelson, nosso querido que está aqui acompanhando a live. É a Heineken, não é a Heineken, é a live. Nelson, que situação. Mas veja, vamos ser sinceros. Quando começou o jogo, o que me surpreendeu negativamente foi a maneira, de certa maneira fácil, que o Náutico foi dominado. O Náutico foi dominado de uma maneira muito tranquila por parte do Operário. E me parece que isso é uma característica que o próprio time está aceitando, que é o daquela impressão de ser facilmente dominado. O problema dessa impressão de ser facilmente dominado é o fato de que o Náutico acaba sendo vazado. O Náutico tomou um gol. E aí precisou buscar, no segundo tempo empatou. É claro que se a gente leva um gol no primeiro tempo, empata no segundo e vence as partidas em casa, você vai pontuar quatro pontos a cada dois jogos. E é muito bom. Mas a gente não está pontuando sempre em casa. E a postura ela acaba preocupando bastante. O Náutico ele faltou um pouco de criatividade. Sobretudo no tempo ele melhorou um pouco. E aí conseguiu o empate. Mas como dá para encontrar um pouquinho desse equilíbrio, Nelson, entre um segundo tempo em que o time consegue buscar o empate, mas um primeiro tempo que a gente vê um Náutico que é amplamente dominado pelo adversário?
Renato, veja, eu tive uma impressão muito, muito, muito negativa do primeiro tempo. Tudo bem que o Náutico não está fazendo bons jogos. Faz tempo que o Náutico não faz um desempenho que o torcedor passe a acreditar no time. Isso é um fato. Porém, é o seguinte: o primeiro tempo desse jogo, eu acho que foi um dos piores desempenhos do Náutico na Série C. Foi muito abaixo mesmo. Era um pouco do que eu consegui identificar. Era que o Náutico estava desorganizado do começo ao final. Ele não sabia fazer a saída de bola, ele não sabia fazer a pressão no meio de campo, e ele também não sabia fazer nem sequer a pressão da saída de bola do adversário. Mas, mesmo com todos esses defeitos, que foram vários no primeiro tempo, o que dá também para destacar é que o gol que o Operário fez, ele nasceu novamente de uma falha defensiva. Uma falha... Tudo bem, não foi individual porque foi de bolo. Mas aquilo não é uma falha tática. É o quê, Renato?
Fala um pouquinho sobre essa falha. Vamos trazer um pouco do detalhamento dessa aberração que foi o gol que o Náutico tomou.
Porque, assim, não é que foi uma falha tática, não é que foi um erro. Foi um erro coletivo. Mas só que ao mesmo tempo que foi coletivo, foi de forma individual. Porque não foi uma fragilidade tática do Náutico naquele lance. Os três erraram ao mesmo tempo. Os três defensores erraram ao mesmo tempo. E isso é um absurdo, porque não é a primeira vez que o Náutico vem tomando gol a partir disso. Não é a primeira vez. Danilo Cardoso foi muito criticado, e com razão, pela torcida, por promover falhas diretas que resultaram em gols do adversário. E hoje aconteceu novamente. Novamente uma falha direta por lance individual da defesa. Tirando esse lance específico, eu não me recordo de uma outra chance clara de gol do Operário. Então, com todo o defeito, eu consigo ver o Náutico sabendo dar a posse para o adversário. Isso é um fato. O Náutico ele não tenta ter a posse, ele deixa com o adversário mesmo, para que o adversário faça o que quiser. Porém, a partir disso, o adversário também ele não consegue construir muita coisa. Ele não consegue. Hoje, repito, vi muito defeito, mas eu também não vi o adversário aproveitando esses espaços, eu não vi o adversário criando chances claras de gol, eu não vi o adversário colocando o Náutico em grande risco. Então, assim, é uma questão que... Acredito que o motivo desse baixo desempenho foi por conta da inovação do Marchiori, que não deu nem sequer para os jogadores assimilarem a função que era para exercer. Foi uma mudança muito brusca. Vitor Ferraz fazendo função de zagueiro, Diego Ferreira fazendo a função de lateral, que de, barra ala, que ele não, ele é acostumado a fazer, mas no Náutico ele não fazia faz muito tempo. Aí coloca Renan Siqueira, que uma hora é zagueiro, outra hora é lateral. Então, são várias situações que vão dificultando o coletivo, porque eu acredito muito, não só eu, o próprio diretor atual do Náutico, Rodolfo, ele, quando ele surgiu assim no futebol, ele surgiu fazendo um detalhamento de um campeonato brasileiro, não me lembro do ano, em que identificou que as equipes que mais tinham sucesso eram equipes que tinham a maior continuidade e menos modificações no time, que foi onde ele chegou, salvo não me engano, foi no tricampeonato do São Paulo que ele fez essa análise. E Marchiori não está permitindo isso. Todo jogo é uma mudança diferente, é, mudando função de jogador, posição de jogador, e isso dificulta. Vai faltar entrosamento, vai faltar entendimento de jogo e vai faltar coletividade do próprio elenco.
Ô, Nelson, já entrando um pouco no desempenho individual dos jogadores, qual tu destacaria, assim, como um fator predominante para o... Não só o resultado, né? Na verdade, o mais importante é o desempenho, principalmente da equipe inicial. O que é que tu traz para a gente, Nelson, de destaque? Deixa um pouco a parte tática e a formação que Marchiori acabou usando na partida. E fala um pouco para a gente, assim, de um destaque individual, seja ele negativo ou positivo, pode ser os dois também, se você quiser, que lhe chamou a atenção para essa partida.
Desculpa. Tu fala do desempenho unicamente do jogador?
Isso, individual.
Caralho. Atos, veja, jogador que eu gostei muito hoje foram os que saíram do banco. Vilheiro eu gostei da partida de Vilheiro. É, foi um, assim, Vilheiro é... A gente sabe da limitação dele, né? Não dá para poder esperar muito dele. Ele é um jogador muito dedicado, você vê que ele se esforça, se doa, que ele é batalhador. Mas é o tipo de jogador que a gente não tem como esperar que ele seja aquele ponto, aquele atacante de beirada que você pede há tanto tempo. Ou ele não é, mas só que dentro das limitações eu acredito que ele está conseguindo evoluir. É, ele fez uma partida muito competitiva, ele brigou, ele tentou, ele está até com um pouco mais de ousadia, e eu não falo isso nem pelo gol marcado, mas é pelo fato de um passe que ele não conseguiu acertar, que eu acho que pouca gente deu atenção a esse lance, mas era um lance que ele jamais faria no passado, quando ele correu com a bola no segundo tempo e disparou, e Jean foi entrando no meio de dois zagueiros, e Vilheiro, ele conseguiu não concluir perfeitamente o passe, mas direcionar no meio de dois zagueiros para que Jean conseguisse arrancar para pegar a bola. Só que, infelizmente, Jean não tem essa característica e não chegou na bola. Então, assim, de desempenho individual, eu gostei bastante do de Vilheiro. Denilson também. Denilson me surpreendeu, porque é um zagueiro que, recentemente, a gente falou sobre ele no grupo, até com o Roberto, eu discordei de Roberto, ele falando que Denilson era do mesmo nível de Richardson. Mas hoje, Denilson fez uma partida que me agradou bastante. Salvou um gol, né? Que se o Náutico toma aquele segundo gol logo no primeiro tempo, provavelmente o cenário seria muito diferente. Dificilmente o Náutico conseguiria um empate. Apesar que conseguiu fazer aquela remontada contra o Ipiranga. Mas não é toda vez que o raio cai no mesmo lugar, né? É raro isso acontecer. Outro jogador que eu destacaria que saiu do banco é Elton. Participou diretamente do primeiro gol, fez um belo lançamento para Diego Ferreira.
Foi ele que deu a... Nelson, foi ele que deu aquela fatiada, foi?
Foi. Ele, de cabeça em pé, pegou, abriu espaço, botou a bola para dentro da área. Diego Ferreira foi muito feliz no lance. E eu acho que Elton pode agregar. Eu não tenho informações se ele está bem, se está mal fisicamente. Mas é um jogador que eu conheço há muito tempo, desde a época do Bahia, é um jogador que tem uma boa formação de base, que ele sabe fazer mais de uma função no meio de campo, e tem um potencial técnico e experiência muito, muito boa, principalmente nessa reta final. Faltam poucos jogos. A gente precisa de 4 jogos da primeira fase agora, e mais 6... 4... E mais 6 na segunda fase, caso consiga a classificação. Mas é um tipo de jogador que eu acredito que pode agregar bastante se colocado na função correta. Porque hoje eu não confio muito em Martiori, não. Não é, quando eu falo isso, não é que eu tô querendo a demissão dele. O que eu falo é que eu não confio em uma previsibilidade para o Náutico. Eu não me surpreenderia se no próximo jogo ele colocasse Mangabeira de volante, de zagueiro, por exemplo. É nesse sentido que eu quero falar.
Esse talvez seja o meu medo também, visto, Nelson, porque assim, a gente já viu algumas vezes Mangabeira sendo onde é preciso. Tá conseguindo me ouvir?
E hoje,
Nelson, tá conseguindo me ouvir?
Deu uma interferência, mas voltou. Agora tá bem.
A gente tá entrando numa fase agora onde é preciso a gente ter uma, digamos, uma solidez na escalação do time, né? Você ter, por exemplo, Mangabeira, ok, tá tudo certo. Você ter Eduardo, Elton, por mais que se tenha contestação, mas ok, estão na posição correta. Agora, Vitor Ferraz é algo que eu ainda estou tentando encontrar. Por que que Vitor Ferraz, a gente está chegando próximo ao oitavo mês do ano, gente? Não é segundo mês, não, para a gente poder colocar uma improvisação, não. A gente está entrando no oitavo mês do ano e Vitor Ferraz foi colocado de zagueiro no jogo de hoje, Nelson. E aí?
É um ponto, Renato, que até eu não me recordo se foi o narrador ou se foi o comentarista hoje da transmissão, ele comentou que é uma característica do próprio treinador, né? É, a torcida do ABC avisou muito isso no Twitter, quando o Náutico especulou e contratou o Fernando Marchiori, avisaram muito. É, em 2022 deu certo, né? Mas o próprio comentarista falou hoje na transmissão, com o ABC não era diferente, ele colocava lateral na zaga, colocava volante na zaga, colocava atacante no meio de campo, então assim... Eu não sei o motivo de tanta necessidade de inovar. O nosso antigo treinador, Dado Cavalcante, ao meu ver, também fazia modificações, que ao invés de prezar por um jogo simples, ele dificultava a capacidade de entendimento do jogo dos atletas. E eu estou notando esse erro novamente agora com outro treinador, com o Marchiori. Eu até comentei no grupo, durante a partida, que era, não é que eu ache ele um grande treinador, não, mas era por isso que eu queria João Bussi. Porque Bussi, ele é básico. Quando o Dado foi demitido, a única coisa que eu queria era um treinador que fizesse o básico. O básico, sem inventar, 4-4-2, pode ser o basicão, com três volantes, um meia, camisa 10, sem invenção. Quem chegar para inventar, ele vai começar a dificultar a capacidade de rendimento do Náutico. E tem algumas insistências que começa o torcedor ter dúvida no treinador. Vou dar um exemplo de um jogador específico, Berguinho. Qual o motivo dele ainda estar sendo titular no Náutico há um tempo significativo com o treinador? Ele é o quê? Ele é um monstro no treino e no rendimento em jogo. Ele cai? Porque assim, não o torcedor não consegue entender. É uma insistência em algumas peças e uma necessidade gritante de querer inovar a todo tempo. Ele já colocou Mangabeira na zaga, ele já colocou Vitor Ferraz na zaga, já colocou... Tudo bem, Renan Siqueira foi acerto, não vou negar, mas já colocou Renan Siqueira na zaga também, colocou Berguinho hoje como ala, já colocou Regis Tossati como ala. Então, o que eu queria... Não sei qual é a situação da liberdade, da atuação de um treinador para com a diretoria de futebol, mas eu acho que cabe, no momento, a diretoria de futebol intervir no ponto de conversar com o treinador, para entender o motivo disso. É ausência de peça? Porque o elenco pode não ser o mais qualificado possível, mas peça para a posição a gente tem. O Náutico tem opções para a lateral direita, tem opções para a lateral esquerda, tem opções para a zaga. Tinha, por exemplo, que o Wesley Júnior, ele fez a estreia contra o Remo, jogou pouquíssimo em quantidade de minutos, mas jogou e entrou de forma tranquila, não provocou nenhum desgaste para a nossa defesa. E hoje ele foi preterido a todo mundo, até Vitor Ferraz na zaga. quando o Náutico foi fazer as modificações para o segundo tempo, a gente ficou sem entender. A gente, que eu digo, uma grande parte da torcida ficou sem entender. Porque ele tirou Richardson e colocou Jean. A zaga ficou... A torcida não sabe como é a pré-eleição do intervalo, né? Mas a torcida, momentaneamente, achou que a zaga seria Denilson e Vitor Ferraz. Então, assim, são coisas que eu acho que, se simplificar, vai facilitar para que o Náutico consiga o resultado. Aí, nesse momento, é que eu acho que cabe uma intervenção da diretoria de futebol. Conversar com o treinador.
Por favor, continue. Complete.
Conversar com o treinador. O sim foi remontado. Foi, inclusive, uma política crucial para o ano de 2023. O próprio presidente Jorginho Braga reconheceu que a ausência da utilização do sim em 2022 foi um dos pontos que geraram a queda. Então, assim, está na hora de utilizar não só a diretoria de futebol, mas como o próprio centro de inteligência e apresentar dados mostrando que tem jogadores que, para a função, vão ter um rendimento muito melhor. E quem tem convicções de treinador que não justifiquem.
Breno Lucena, que era o diretor, né, do Centro de Inteligência do Náutico, ele deixou o clube recentemente. E a gente precisa sempre buscar um motivo, né, uma justificativa para ele poder ter deixado o Náutico. A gente não teve uma informação oficial sobre isso. Mas a gente acaba especulando, né? E aí, diante das especulações que são feitas, a gente fica pensando, né? Gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Souza. Extremamente contestado pelo Náutico. E aí, de repente, Souza, ele é colocado, vamos supor, como...
Desculpa, Renato. Vamos lá. Eu não queria...
Tô permitindo o Atos falar, viu?
Eu não queria falar isso aqui. Eu não queria falar no ar. Mas eu tô bicado, porra. Vou ter que tomar uma cerveja.
Vá, tome sua cerveja.
Eu tô bicado. Então, desculpa, velho. Desculpa a fonte. Desculpa minhas fontes, mas eu tô bicado. Então, foda-se, eu vou falar. Entre os motivos, não foi o cabal, mas foi o inicial para o desgaste do nosso querido Breno Lucena. Foi porque o treinador pediu um relatório sobre as partidas de Souza e Vitor Ferraz a ele, e ele não quis fazer. Pronto, hashtag pronto, falei.
E aí, gente, diante desse pedido, a gente acaba naturalmente levando para o pedido de uma análise sobre o rendimento de Souza. Gente, o Souza da Série C não é o mesmo Souza do Campeonato Pernambucano. Tá? Ponto. Gente, eu, Renato, Atos, a gente não está dizendo aqui Souza tem que ir pro banco. Não, a gente não está falando isso, não. Por favor, para quem é rei, para quem está dizendo assim, esses caras do TimbuCast não entendem. Tá? Não é isso. A gente está querendo toda hora sinalizar que Souza, com o papel de homem marcador, ele não vai ajudar na equipe. Certo? Pronto. É isso que a gente quer dizer. E aí, essa informação de bastidor de Atos, a gente já tem há muito tempo. De que a grande rusga da saída de Breno Lucena foi que Marchiori pediu o rendimento de Vitor Ferraz e Souza. Pediu! Ele queria saber o que é que Souza estava rendendo, o que é que Vitor Ferraz estava rendendo. Nossos jogadores mais experientes, nossos jogadores que são tidos como intocáveis no elenco do Náutico. Pois bem, a partir desse pedido, se criou uma rusga, foi dando aquele problema, foi criando aquela intriga e gerou, talvez, no final de tudo, na saída do diretor do Centro de Inteligência do Náutico. Pois bem, diante dessa situação, Nelson, a gente fica naquela, né? Souza a gente sabe como que é o desempenho dele, Vitor Ferraz a gente também sabe. No final das contas, o que a gente quer não é querer, não é necessariamente acabar com a reputação de jogador nenhum. Até porque a gente sabe, Souza, tu gosta do Náutico? Gosta, a gente sabe que gosta, Vitor Ferraz também, a gente não está querendo discutir isso não, certo? A gente quer discutir o que é que está rendendo, o que é que quando o juiz apita o jogo, o que é que está rendendo na partida. E aí, Souza está deixando a desejar, Vitor Ferraz está deixando a desejar. E, Nelson, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque Diego Ferreira hoje de titular, eu estranhei um pouquinho, velho. Não sei, não é necessariamente que seja um recado de Marchiori, mas talvez uma sinalização de pretensões dele para a sequência da Série C, Nelson.
Renato, faz muito tempo que eu falo de Vitor Ferraz, muito tempo mesmo, desde o ano passado. No começo do ano eu também falei várias vezes de Vitor Ferraz. E ultimamente eu cansei de falar dele, porque a torcida acha que quando a gente está criticando algum jogador específico, que a gente odeia o jogador, que a gente não respeita o jogador, que a gente quer o mal do jogador, e em nenhum momento eu desejei o mal de nenhum jogador. Pelo contrário, eu acho muito bonito a forma que Vitor Ferraz respeita o Náutico. Eu acho ele um atleta muito correto, muito, muito mesmo. Você vê em todas as entrevistas que ele dá, respeitando o Náutico, enaltecendo, levando a marca do Náutico por aí. É um atleta que eu não sei de informação interna, mas provavelmente ele abriu porta para muita gente aqui no Náutico, pela presença dele aqui. Mas, em campo, eu acho que ele está abaixo, por uma questão normal. A idade pesa. Idade pesa, lateral é uma função que tem um desgaste físico muito grande, e eu acho que ele não tem mais esse fôlego para poder aguentar. O que é que acontece? A depender da função que ele vai exercer, ele consegue ser menos desgastado. Hoje, especificamente hoje, eu não achei que ele... Eu não destacaria negativamente a partida dele. Hoje eu não destacaria. Mas é um jogador que, assim... Eu prefiro um zagueiro ali do que Vitor Ferraz. Eu sou muito tradicional nesse ponto. Eu não gosto de fazer improvisações. Eu acho que se um jogador tem uma capacidade de render 100%, a gente tem que procurar onde ele vai exercer 100%, e não um percentual de rendimento menor do que esse. Souza, eu acho um pouco diferente. Os dois, na verdade, me lembram muito o cenário de 2006, quando o Náutico tinha os tradicionais Sérgio Manoel e Capixaba, onde todo mundo via, todo torcedor que tem um pouco de memória vai se lembrar que, tecnicamente, eles destoavam. Eles eram muito, muito na frente do que o elenco era. E olha que o time daquele ano era bom. Mas, tecnicamente, eles eram, de longe, os dois diferenciais. Principalmente Sérgio Manoel, que chegou com a idade mais avançada do que Capixaba ainda. Se eu não me engano, Sérgio Manoel tinha 37, era 38 aqui no Náutico.
Me permite um parêntese, mas esses dois, eles chegaram numa condição bem diferente da atual de Souza e Vitor Ferraz. Eles chegaram durante o campeonato, eles chegaram com a missão de exercer um papel de colaboração com o time, sabe? A gente sabe que no final até o se não me engano, no jogo do acesso o Capixaba foi titular, o Sérgio Manoel não. Mas era uma situação de que teve um bom encaixe pelo resto do time, se encaixou como uma luva, que na verdade essa sempre foi minha grande crítica. Eu tenho minhas dúvidas se Souza encaixa nesse time. Porque às vezes um time está bem preparado para receber um Souza. Me compreende? Na questão de intensidade, na questão de idade do elenco, na questão tática. O time está precisando daquele jogador, aquele jogador cai com uma luva. Desculpe falar, mas eu tenho a impressão que aquele time precisava de um capixaba e recebeu um capixaba. Dessa vez, com o Souza e Vitor Ferraz, é diferente. A gente tem dois jogadores que vêm do ano passado. São dois jogadores que foram mantidos no time titular durante todo o ano. E a gente vê algumas engenharias táticas para poder permanecer com esses dois jogadores jogando de titular. Então a gente viu, acho que o jogo de hoje foi um exemplo, também para o Ferraz, do que se fazer em relação à tática para poder contemplar um jogador. Com o Souza também já foi tentado algumas situações. Então eu entendo quando você traça o perfil para 2006, mas eu acho que são condições bem diferentes. E antes de passar a palavra para você terminar, Nelson, eu queria trazer aqui o Cláudio Dantas, que falou: e por que os caras não quis fazer o relatório? A resposta, quando o Marchiori pediu o relatório, foi o seguinte: não vai pegar bem. Isso significa o quê? Significa o que eu vi até falando nas entrelinhas do quanto Souza é grande no Náutico.
Quanto pesa.
Quanto pesa, quanto se tornou algo muito grande, sabe? Ao ponto de um centro de inteligência se recusar a fazer um simples relatório, que deveria ser algo de praxe para um treinador. Só para evitar o desconforto,
né?
Só para evitar o desconforto. Ele disse, não vou fazer porque não vai pegar bem. Não vai pegar bem com os atletas, sabe? Então perceba o tamanho desses jogadores. O tamanho desses jogadores perante alguns funcionários do Náutico. Apesar de que, me permita, Renato, só um instante. Apesar que parte da diretoria do Náutico, ela não está abraçada com o Souza. Ela tem suas dúvidas também. Eu acho que no nível das que eu tenho, eu acho que não é um consenso que Souza tem que ser banco. Eu também, eu nunca fechei consenso nisso. Nunca fechei, Nelson. Eu não estou dizendo aqui, o Náutico só vai jogar bem, o Náutico só vai subir com o Souza no banco. Nunca disse isso. Eu tenho dúvidas. E eu tenho dois grandes exemplos no curto prazo de um momento ruim de Souza, confesso, dou o braço a torcer sim, mas eu tenho o jogo contra o Figueirense, que o Náutico ganhou 2-0, num bom desempenho do Náutico, que Souza não estava em campo, e tem um jogo de hoje que eu não quero utilizar como um cavalo de batalha, que você pontuou muito bem, não adianta querer resumir tudo a saída de Souza, concordo com você, mas a gente tem uma saída do jogador, e a gente tem uma melhora do time do Náutico, que a gente tem uma chegada, um empate do time do Náutico. Então, parte da diretoria também tem essas dúvidas. A diretoria, pelo que eu sei de bastidor, não é fechada com o Souza. Isso não existe. Na verdade, esse fechamento, Nelson, ele vem da torcida. Ele vem da torcida.
Vem da Folha também, né?
Também, mas vem mais da torcida. Vem muito da torcida. Muito. É muito forte. É algo que você não consegue ver, mas ele tá lá presente, sabe? A torcida é muito forte nesse ponto. Ela cria situações que às vezes é difícil de você conseguir combater, de você conseguir superar. Por isso que eu tenho uma postura, eu tô tomando essa postura, até te provoquei, Nelson, fazendo a pergunta em relação a isso. Você geralmente é um pouco mais cético do que eu. Eu costumo pegar um pouco o ambiente, sabe? A temperatura e trazer para a minha opinião. Eu sabendo que você é um pouco mais cético, eu te provoquei para saber o que tu achava em relação a isso, se a decisão sobre sacar ou não Souza seria de responsabilidade maior do treinador. Você fez um comentário tendendo a isso, que o treinador ele tem que ter essa responsabilidade, tem que ter essa autonomia. Ah, ou não com você, eu vou tomar a postura de aliviar um pouco a situação do treinador em relação a sacar o atleta, porque eu sei o que a torcida criou em torno do jogador. É difícil.
A pressão.
É difícil. O jogador virou um mito dentro do Náutico. A verdade é essa. Virou um mito, virou uma lenda que para poder tirar ele é complicado, porque ao momento que tirar ele, no primeiro tempo de um jogo, se alguma coisa não der certo, o adversário chuta do meio campo, bate, a bola resvala em cima do jogador e entra, o torcedor vai vir com todas as forças possíveis dizer, tirou Souza porque quis. Eu acho que a situação de Souza no Náutico para o ano de 2023, ela é irreversível. Infelizmente, ela não está mais ao poder de um treinador. Já causou uma demissão de um funcionário, de um centro de inteligência que deveria produzir o conteúdo. E eu acho que não tem como mais você tocar esse elenco, tocar esse grupo, porque isso coloca em risco também a liderança do grupo, sem Souza. Então, eu estou pronto para passar pano para Marchioli em relação a isso. Eu acho que ele é vítima da situação.
E aí, gente, a gente acaba pensando no seguinte. Souza ganha, vamos supor, 50 mil. Polvideiro ganha, vamos supor, também 5 mil. A cobrança, ela naturalmente ela é diferenciada. E aí o nível de análise também é diferenciado. O nível de análise para Souza é um, até pela carreira, né, que ele já teve. E o nível de análise para Polvideiro é outro. Só que aí é que está. O que Souza ganha, acaba pesando. Pesa, gente. Não, não, não tem um outro caminho. Pesa. O que Souza ganha, vamos supor, 80 mil, isso é só uma suposição, tá?
Que vale merda.
Acaba pesando. Imagina você tendo um corpo de funcionários. Não é qualquer funcionário que você pode demitir e acabar o problema. São funcionários que possuem contrato. Um funcionário de 80 mil, isso é hipotético, tá? Não sei se é isso o salário de Souza. Que ganha 80 mil até o fim do ano. E aí, Souza, ele está sem ter o rendimento devido. Mas ele tem um contrato até dezembro. Você precisa adequar o time de acordo com o que Souza joga. Porque pelo que ele joga, pelo que ele apresenta, ele precisa ser titular. O dinheiro que entra na conta dele o credencia para ele ser titular. Mas ele não rende o que o credencia para ser titular. Talvez isso seja um dos, tá, pessoal? Um dos grandes problemas que o Náutico vem passando hoje. Ah, Renato, mas Souza é uma pessoa que é responsável junto com o Wagner por 60% dos gols do Náutico. Gente, ok, não vou chegar aqui para contestar o rendimento de Souza no começo da Série C. Mas eu preciso chegar para contestar o rendimento de Souza nos últimos 5 jogos, sendo honesto, sendo muito honesto, viu? Nos últimos 5 jogos do Náutico na Série C, Souza não tá rendendo, pessoal. Souza não tá rendendo, ele não tá correspondendo o que todo mundo tá precisando. Então, assim, se você quer defender Souza, tudo bem. Ele realmente é um homem importante no time. Mas ele não vem correspondendo o que a perspectiva sobre ele acaba sendo gerada. Ele não vem correspondendo o que o salário que ele ganha vem sendo pago. Ele não está correspondendo. Então, torcedor, gente, eu sei que tem muita gente que critica, chega para mim, chega para se esculhamba, tudo. Pense no Náutico. Esqueça jogador. Esqueça Cook, esqueça Bizu, esqueça Baiano, esqueça Bita, Lala, Fernando Cavaleiro, tudo. Esqueça qualquer ídolo. Qualquer ídolo. Pense só no Clube Náutico Capibaribe. Ok? Giancarlo, Chiesa, qualquer um. Esqueça tudo, tudo. Pense só no clube. Certo? O quanto que Souza, nos jogos, tá justificando o salário que ele ganha. Nelson, o que é que ele tá justificando?
E Renato, por falar nesse ponto dos últimos jogos de Souza, eu concordo, na minha visão, não dá para discutir que ele tá em mau rendimento, ele realmente tá. Mas eu coloquei na minha cabeça o benefício da dúvida se ele estava fadigado. Eu sei que o Náutico joga uma vez por semana só, mas vou repetir novamente, Souza é um jogador de idade avançada, é um jogador que passou muito tempo fora do Brasil, onde o tipo de jogo era diferente, mas eu achava que ele ia voltar muito diferente após a suspensão dele. Ele teve uma rodada que ficou fora por suspensão, teve até uma folga que a Atos pegou no pé, disse que o Náutico tinha contratado um novo meia, tinha sido reapresentado, mas mesmo após esse período de descanso, que aparentemente ele realmente está precisando, porque até a bola parada, ele não está batendo mais todas, tem jogo que ele está abrindo espaço para outras pessoas baterem escanteio, falta, então eu não sei se possa ser que esteja pesando. Possa ser que esteja pesando. Se estiver pesando, não é motivo para você descartar o jogador. Eu sei que ninguém daqui está falando isso. Mas é só para frisar, para a torcida entender. Não é para descartar. Se a perna dele estiver pesando, poupa ele um pouquinho. Poupa ele um jogo. Coloca ele no banco, 1, 2 jogos. Só para ele descansar mais. Porque a partir disso, se ele voltar e ter uma boa pontaria, com a bola parada, com o mesmo rendimento que ele estava no início da Série C, que não era um rendimento nada demais, mas ele estava decidindo o jogo na bola parada, tanto com falta como assistência. E ultimamente ele não está. Então, se a gente conseguir fazer ele descansar para que na segunda fase ele volte a ter uma assertividade na bola parada muito maior do que ele está tendo hoje, já é suficiente. Hoje ele acertou uma belíssima falta. O goleiro fez uma grande defesa. Mas ainda não é aquele Souza de antes.
Nelson, a gente está pensando, na verdade, em produtividade, né? A gente não está colocando nome, né, na mesa. A gente não está colocando, como é, Souza, Nelson, Atos, Renato, nada. A gente está pensando em produtividade. O que Souza pode entregar ao Náutico, o que, sei lá, Polvideiro, Elton, Berguinho, tudo. A gente não está querendo se apegar ao nome, porque muita gente... Gente, me perdoem a honestidade. Me perdoem a honestidade. Muita gente acaba se tornando um defensor de Souza acima de qualquer coisa. Gente, a gente está defendendo o Náutico. A gente está querendo que o Náutico ele tenha um jogador que seja responsável por boas investidas. Pode ser Souza, pode ser qualquer um.
Leia o comentário.
Tem um Josemir Carvalho aqui, que estava até insistindo aqui. O problema do Souza Lovers é esperarem o jogador melhor tecnicamente, mas não conseguirem enxergar que a melhora de um time sem Souza é coletiva. E é o que a gente fala, inclusive, sobre um Náutico com mais velocidade. É uma coisa que a gente quer. Mas tudo bem, tudo bem. A gente entende que Souza ele não vai ser um reserva, ele vai continuar como sendo titular. Ok. Então, a gente precisa de um goleador e a gente precisa de uma configuração de time, Atos, que tenha mais velocidade. A gente não está querendo aqui, gente, que Souza, que ganhe o maior salário do elenco, que ele seja titular. A gente só quer que ele seja colocado num time que tenha mais velocidade, que ele não tenha compromisso de marcar, não é, Atos?
Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, Renato. Eu sempre deixei a cargo do treinador. A cargo do treinador. A gente passou o ano todo trabalhando com a questão de Souza, discutindo a questão de Souza, sabe? Eu tenho a impressão que de segundo homem de meio campo, ele não trabalha bem, porque eu acho que foi a posição que ele mais jogou. Mas também eu não sei se ele jogar como o meia central vai ser a solução. Eu acho o Gabriel Santiago um jogador que pode ser mais agudo. Eu acho que no último jogo, nos Aflitos, ele meio que abandonou a posição dele, se comportou como meia central. E ele não rendeu bem. Na verdade, a resposta é que eu não sei. Eu não sei. Eu acho que a contribuição de Souza sempre foi bola parada. Bola parada. Acho que teve um momento que ele estava muito bem na bola parada. A gente até brincava aqui. É um dos melhores...
Começo da Série C.
A gente brincava falando que ele é um dos melhores do Brasil, um dos melhores do mundo na bola parada. Só que isso acabou algumas rodadas, sabe? E na verdade, naquele período, eu já notava uma produção muito fraca fora da bola parada. Tanto é que quando eu comecei a tecer algumas críticas a Souza, foi no momento que ele estava bem, entre aspas. Por quê? Porque ele ainda produzia essas bolas paradas. Só que eu já estava notando que, fora isso, a produção era muito apática. Muito apática. Fora toda uma questão de perder intensidade que já era natural do time com ele. E eu repito, para quem quiser entender esse início de crítica a Souza, ele vem de um momento onde o Náutico estava perdendo alguns jogos ou empatando alguns jogos, deixando vitórias escapar no segundo tempo, por falta de intensidade, por deixar os adversários serem donos dos jogos e por o Náutico tomar alguns gols no fim da partida por alto volume do adversário. E aí o torcedor chega pra gente e nos faz uma inquisição, sabe? Nos questiona. Por que isso está acontecendo?
Nuremberg.
Por que que isso está acontecendo? E eu disse, vocês querem saber a resposta? A resposta talvez seja doída. Eu não tenho capacidade de proteger Souza e responder isso. Para eu responder isso, eu vou ter que expor Souza. E foi isso que eu fiz. Há muito contragosto do torcedor, eu fiz isso. Sabe? Esse foi o meu papel. Foi dizer, olha, quer entender a falta de intensidade do Náutico? Quer entender a queda de rendimento no segundo tempo? Quer entender porque o Náutico está deixando escapar vitórias, escapar empate no final das partidas? Passa pro Souza, sabe? E nisso eu comprei uma briga que eu não queria comprar, na verdade. Não queria que tá comprando briga com o torcedor. E o torcedor ficar repetindo alguns chavões que não cabem na discussão, na verdade. Ah, sem Souza a gente estaria rebaixado. Isso é uma bravata. Isso é uma bravata, sabe? O fato é que nos últimos 120 minutos que o Náutico teve sem Souza, ele venceu o Figueirense e arrancou um empate contra o Operário. Repito, não quero fazer esse cavalo de batalha. Eu não fiz na vitória do Figueirense esse cavalo de batalha em cima disso. Eu não tornei essa oportunidade definitiva, Nelson. Não tornei. Todo mundo aqui é testemunha. Não me aproveitei. Claro, claro. Não fui oportunista de fazer isso. Mas eu disse o seguinte: é um dado para se chamar a atenção. É um dado que a gente deve considerar na nossa análise.
Agora, Atos, sabe um jogador que eu acho que está merecendo um destaque, que, ao meu ver, não é negativo e precisa ser questionado também? É Eduardo. Nos últimos 4 jogos do Náutico, o Eduardo foi titular 3 jogos. Ele só não foi titular contra o Remo. E o nível que ele está desempenhando, eu sei que a função que ele está exercendo não é aquela função que aparece para o torcedor. Ele tem um perfil mais de carregador de piano, de pegar a bola, controlar e tentar levar essa bola para o ataque. Mas do jeito que ele está fazendo, não está justificando. O Náutico está ficando mais vulnerável do que antes com a presença de Eduardo. Mangabeira perdeu espaço com a utilização de Eduardo de titular. Teve até um TibuCast que tu falasse que Mangabeira estava abrindo os braços e conduzindo a bola. Desde que Eduardo chegou de titular, ele parou de fazer isso, porque Eduardo está ocupando esse espaço. E ele não está justificando nem na criação, nem na parte ofensiva, e muito menos na defensiva. E é um jogador que eu não estou vendo perspectiva do treinador tirar, porque a cada tempo que passa, ele começa a ter mais espaço com o Marchiori. E o rendimento dele, não teve um jogo ainda que ele fez, ele não chegou recentemente. A gente tem que lembrar que Eduardo é um reforço já do início mesmo para a Série C. Acredito que chegou logo, ele não pegou o estadual, mas eu acredito que ele pegou bem esse finalzinho. Eu acho que ele chegou junto com o Renan Siqueira naquela época. E até agora ele não mostrou para que veio. E é um jogador que a torcida aceita sem questionar. Concordo que Souza tem um peso muito maior, concordo que Souza está em um nível abaixo, mas, assim, Eduardo, ele não tem espaço no titular, principalmente no atual momento. Quem joga na mesma função de Eduardo, que pode jogar, né, porque ele veio para fazer mais a função de primeiro volante, é Elton. Olha a qualidade técnica de Elton. Olha a visão de jogo que Elton dá. Elton entrou contra o Ipiranga e o Náutico mudou o jogo. Após a entrada de Elton, o Náutico mudou completamente. Saiu de um 3-1 para 3-3. Passando muito pela distribuição de jogo de Elton. E Eduardo segue de titular. Elton contra o Remo nem entrou. Nem entrou. E, assim, eu tô querendo... Como é, eu falei algumas vezes no grupo do TimbuCast. Porque eu odeio falar que é burrice. Eu odeio olhar para assim, um posicionamento, por mais que eu discorde, e determinar que aquele posicionamento é burro. Eu acho isso de uma arrogância muito grande. Mas eu fico na dúvida se é uma estratégia para preservar, pensando na segunda fase. Se for, eu acho justificável, porém, ao mesmo tempo que eu acho justificável, a gente tem que lembrar que o Náutico não está classificado. Tem torcedor que está com medo ainda. Eu não garanto a classificação. Eu estou um pouco mais tranquilo. Mas se mirar só na segunda fase, vão esquecer da primeira. E vai fazer o quê? Sabe onde aconteceu isso? Em 2021. O Náutico deixou de fazer reforço para o time titular, porque confiou na gordura, achou que daria certo. Na hora não deu, e quando foi começar a contratar para poder fazer os ajustes necessários em prol da correção do time titular, foi tarde demais, e perdeu o bonde andando. Se o Náutico perder esse bonde agora, e não conseguir fazer os ajustes, está de fora do G8. Porque assim, falar hoje que vai ficar fora, eu acho um alarmismo enorme. Mas também Também eu acho que vale destacar que ninguém colocaria o Remo na posição que ele está hoje. Ninguém colocaria que o CSA estaria se matando para sonhar em chegar no G8. Porque são elencos robustos. São elencos com capacidade financeira. Então, assim, se a gente mirar só na segunda fase, tem um risco da gente perder o bonde e ficar de fora da classificação. Aí eu acho um perigo. Porque se for isso, se for uma estratégia para preservar, não só Elton, tem alguns outros jogadores, o próprio Brian, por exemplo, que teve um eu não lembro se chegou a ser lesão ou se foi desconforto, mas o Náutico fez um comentário quando soltou a escalação, falando porque ele não viajou, ficou em Recife. Mas se a gente achar que está tudo certo, corre risco de perder, começar a perder ponto. A gente já perdeu contra o Remo, porque contra o Remo era para ter vencido. A gente perdeu ponto em casa também contra o América Natal, também era para ter vencido. Aí, então, a gente tem que começar a analisar o porquê de alguns jogadores não estarem sendo utilizados. Que não é um jogador que não agrega. Elton, todo jogo que entrou, na minha visão, ele agregou. Não é que ele mudou completamente. O único que eu acho que ele mudou foi contra o Ipiranga e hoje, por participar diretamente do primeiro gol. Mas ele ser preterido a Eduardo, para mim, é algo que precisa de uma explicação.
Ô Nelson, a gente já tá pegando aqui a reta final, inclusive a nossa bateria aqui, ela já tá quase deixando na mão, mas a gente tem algo a fazer ainda, a Renata ainda vai voltar para dar uma palavrinha, mas eu já vou de antemão te agradecendo por ter participado dessa live. A gente tava...
Nada, meu querido.
Tem um doguinho aqui que começou a latir, mas a gente assistiu o jogo de uma forma um pouco mais precária, numa TV um pouco menor, um pouco distante. A gente acompanhou a partida inteira, mas não foi naquela precisão, né, pra gente chegar e comentar o jogo. Então, a sua participação aqui, ela foi primordial, sempre comentando muito bem, e hoje você deu essa salvação maior pra gente. Mas já pegando aqui a reta final, Nelson, vamos trabalhar um pouquinho aqui com o nosso troféu, né? Vamos abrir o troféu. O troféu Cook. Quem é que tu... Antes, deixa eu ler aqui um superchat do Tarcísio Albuquerque, que na última hora chegou aqui falando: por uma Timbuzone, você pulou na piscina. Tarcísio, a gente tá brincando aqui, com esse negócio de piscina, realmente tem uma piscina aqui do lado.
Eu pulo.
Mas foi um empate. Vamos guardar as piscinas da vida. Tá. Para os momentos de vitória. Tá? Todo mundo aqui em torno aqui está se oferecendo para pular na piscina, dependendo da quantia. Mas a gente vai guardar para os momentos de vitória. Mas, Nelson, me fala aí, quem foi o melhor jogador da partida? Quem foi teu troféu Cook? Se você quiser citar mais alguns, fica à vontade.
Melhor da partida, eu acho que hoje quem merece é Vileiro, não só pelo gol, mas por toda a agressividade que ele teve na partida. Tentou criar muito. Tentou chutar, criar jogadas também, como aquela bola que eu falei de Jean. Foi uma bola que realmente me surpreendeu, porque eu acho que há uns 10 jogos atrás, o Vileiro tinha a chance dele chutar aquela bola e a bola ir para fora. Mas ele está começando a ter um nível de entendimento de jogo. Teve uma entrevista dele, eu não lembro se foi essa semana ou foi na semana passada, que eu achei muito boa. Ele se mostrou um cara muito humilde, que é cobrado na rua. Ele reconhece a questão da finalização dele e disse que ele está se dedicando para isso, está pegando umas dicas com o Souza. Eu só não entendi porque não falaram de Cook, porque Cook poderia salvar o menino, mas hoje ele fez uma partida muito boa. Daria uma menção honrosa, duas, para falar a verdade, a Denilson. Denilson, um zagueiro que ultimamente eu não estou gostando, mas ele... Hoje ele fez uma boa partida e novamente a Elton, porque Elton, eu acho que ele tem uma capacidade técnica muito, muito boa para ajudar esse time titular. Elton, ano passado ele estava na Série A. Elton não é jogador para estar jogando, para ser reserva de time de Série C, não.
Nelson, eu vou aqui fazer uma missão rápida ao nosso querido Anônimos, né? Anônimos Consultoria Esportiva, né? Que está voltando agora nessa parada que deu na Europa, Anonymous costuma trabalhar muito com futebol europeu, então ela está voltando agora com tudo. Eu acho que é um bom momento para você que já conhece Anonymous, que já frequenta o Grupo Freak, inclusive a gente tem aqui na descrição aqui da live, a gente tem o link para você ir para o Grupo Free. E é um bom momento para você assinar o Grupo VIP do Anonymous, se já for seu desejo, se você já vem acompanhando. Se não for, acompanhe mais o trabalho do Anonymous, porque com a volta do futebol europeu, o Anonymous já está voltando, tá voltando com tudo agora, com o futebol europeu. E eu já vou chamar o teu troféu deu ruim. O troféu Cuca eu vou te acompanhar, Nelson. Não sei qual é o voto de Renato, eu vou dividir ele também. Como é que Renato volta no troféu Cuca, Renato?
Não, veja, eu não tenho quem votar que não seja Vigiero, gente. Vigiero fez o gol que nos deu o empate. Temos aqui o superchat, né, do Marcos Júnior. Faz algumas boas partidas que digo, Vigiero é o mais combativo do ataque do Náutico. A questão da finalização é realmente ruim. E o próprio reconhece essa deficiência. O que a gente vem batendo, né, o próprio Atos, todos os integrantes aqui do Timbocast, é que assim, o Náutico ele prometeu, através do próprio diretor de futebol Rodolfo Moreira, é que assim, quando a gente chegasse nessa reta final, mês de julho, o Náutico teria um aporte de investimento maior em comparação ao que a gente estava observando. Isso significa, gente, que o Náutico ele teria mais peças sendo anunciadas ao longo da temporada. Isso não aconteceu. Bem, esse talvez seja o motivo da nossa maior crítica, e a gente vai falar até sobre um pouquinho disso daqui a pouco. Atos antecipou os troféus, né? E antes dos troféus, eu vou até falar sobre a Anonymous, né? Que ele citou agora há pouco, né? A Anonymous é uma consultoria especializada em apostas, com entradas, né, no mercado de cantos. Para você que gosta da Anonymous Consultoria de Apostas Esportivas, o pessoal tem lucro de 100% nos últimos 3 anos, 100% sobre a banca. Então, inscreva-se na Anonymous, parceiros aqui do TimbuCast. Além disso, pessoal, a gente também passa um recado aqui da Tec Proteção Veicular. O pessoal da Tec, para você que tem carro, a Tec Proteção Veicular, ela vai trazer um pacote para você contra roubo, furto, fenômenos da natureza e toda proteção veicular com 24 horas em todo o território nacional. Bloqueador, rastreador, com acesso via aplicativo em todo o território nacional. Então, para você fazer uma cotação, 99965-83506, esse é o telefone da Tec Proteção Veicular, cotação gratuita. Você faz a sua cotação, quando você fechar negócio, você diz que foi via TimbuCast, você ganha 30% de desconto na primeira mensalidade, adesão gratuita e 10% de desconto nas mensalidades subsequentes se você for membro aqui do canal oficial do Torcedor Náutico. Tudo isso com a Tec Proteção Veicular, parceiros aqui do canal oficial do Torcedor do Náutico. Troféu Cuca! Troféu Cuca já foi, Vigiero. Nelson, Vigiero mesmo?
Vigiero.
E o deu ruim?
O deu ruim, rapaz, pareia dura entre Richardson e Berguinho, mas eu vou com o Berguinho porque eu não aguento mais Berguinho, não. E pela necessidade desse atacante beirado aqui, Atos, fez a campanha de solo uno e precisa de jogador. Então, para deixar mais indignado que o Náutico precisa contratar, eu vou deixar com o Berguinho.
O meu é Berguinho também, Atos.
Eu vou de Berguinho. Eu vou de Berguinho porque numa configuração de dois atacantes, pesa mais para Berguinho. Em três atacantes ele já não vinha rendendo no último jogo, ele deixou a desejar, como todo o ataque, mas no jogo de hoje com dois atacantes ele teria que aparecer e não apareceu.
Muito bem, Nelson, obrigado, até a próxima.
Até a próxima, pessoal, boa noite, e domingo vamos vencer, tem que pelo vencer
menos, que é o que é importante. Valeu, Atos, até a próxima. Instagram arroba TimbuCast, Twitter arroba TimbuCast _ CNC, facebook.com/ TimbuCast são as nossas redes sociais. Pessoal, esse aqui é o nosso final da live deste sábado. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Quer dançar, o Timbu vai te ensinar. Quer dançar.